Pedro, mas quando é que tu vai jogar o TownCraft comigo e com o Luca? Isso é que eu quero saber.
Nunca, jamais. Minecraft não é a minha praia.
Nossa, pior que é duas coisas que não são sua praia, né? Minecraft e mods.
Pois é, né? Nossa, eu vou sofrer tanto hate com esse episódio hoje. Tô com medo.
Olá, ouvinte. Eu sou o Vitor.
Eu sou o Pedro. Modificado hoje.
O Pedro modificado ainda, né? E hoje eu tô aqui pra falar de duas coisas. Uma delas é sobre um mod do jogo Thief, que eu já fiz uma mordiscada, a gente já fez uma mordiscada sobre ele antes. Se você não ouviu, ouça, porque eu acho que ficou bem legal. E pra você ter um pouco de contexto também do que eu tô falando, né? Eu vou falar de um mod do Thief. E também a gente vai falar de mods no geral e do que a gente acha que um mod de um jogo ideal, assim, tem que ser. E o Pedro vai provavelmente discordar de mim. Então vamos lá. Primeiro de tudo, um pouco de contexto. Eu, como talvez vocês saibam se vocês acompanham o podcast e acompanham as mordiscadas que a gente faz, estava jogando Thief. Eu tava jogando vários Immersive Sims, assim, né? O Thief, eu joguei, eu gostei muito, eu vim aqui fazer o podcast sobre ele. Logo depois de eu terminar ele, eu fui jogar o Thief 2. Depois eu fui jogar o System Shock, que também tem uma mordiscada sobre ele, que eu também gostei e queria falar sobre ele aqui. E depois dele eu ainda não estava satisfeito, ainda queria jogar mais jogos nesse estilo Immersive Sim. E eu já tinha jogado todos esses principais e até outros mais diferenciados. E eu não estava querendo muito gastar dinheiro naquela época. E aí eu vi um vídeo do Mandalore Gaming do ano passado. Inclusive, bom canal de videogames Mandalore Gaming, Pedro. Não sei se você conhece.
Eu acho que eu já vi esse
nome. Há muito tempo atrás, em algum podcast aí, a gente estava falando sobre cenário de crítica de videogames e tal, e tu falou que não tinha tanta gente que falava de videogame de maneira legal, assim, criticamente. Então, o Mandalore Game é um excelente canal de crítica de videogame.
Uhum.
É gringo, então é inglês, mas se tu souber, vale a pena ir atrás. Mas, ele fez um vídeo, ele tem um vídeo muito bom sobre o Thief 1 e sobre o Thief 2, eu acho que até citei o Mandalore Game no outro podcast que eu fiz, e eu fui assistir o vídeo dele sobre o Black Parade, que ao contrário da maioria dos vídeos dele, que são críticas, esse vídeo era mais um showcase do mod, né? Ele tava mostrando qual é que era do mod, o que, que o mod tinha a oferecer, o que, que ele mudava, o que, que ele trazia. E ele fez isso em grande parte sem spoilers. E eu acho isso muito interessante porque me deixou muito empolgado pra jogar isso. Eu vi aquilo, eu gostei muito do conceito do mod, gostei muito do que ele se propunha, gostei muito dele ser meio que uma homenagem, feito como eles mesmos descrevem. É, como uma carta de amor ao Thief clássico e para poder comemorar também os 25 anos do primeiro jogo. Então, é um projeto, assim, feito com muita dedicação e amor por parte das pessoas que estavam fazendo. Ele é um mod, né? Então, ele é um projeto de graça. Tu pode pegar, baixar, se você tiver o Thief, que vai funcionar perfeitamente. E, assim, ele é inacreditavelmente bem feito em questão de ser uma campanha nova com 10 missões únicas e com toda uma história que, assim, é tão bem feita e parece tanto uma coisa que estaria no Thief principal que muita gente até, tipo, considera canônico. Tipo, tem dublagens específicas, tipo, tem 28 personagens com vozes diferentes no jogo. Tem aquelas cutscenezinhas de briefing de missão que tem elas também muito bem feitas. Pô, excelente, muito bem feito, de verdade. E aí eu gostei demais. Eu fui, eu baixei, eu joguei. Eu não esperava que eu gostasse tanto assim de Thief pra ir tá jogando mod. Eu raramente pego mods pra poder jogar. E nesse caso específico eu fui atrás e eu não me arrependo. E eu quero falar de Black Parade aqui. E eu quero falar de mods no geral. E por que eu acho que esse mod especificamente eu me interessei tanto e gostei. Sendo que eu não sou uma pessoa que se interessa tanto por mods assim. Eu não sou uma pessoa que vai atrás disso. Eu acho que você é menos ainda, né, Pedro?
Menos ainda, com toda certeza.
Então, eu quero saber de qual é a tua experiência com mod, se você tem alguma e por que tu não costuma não gostar. Tu sabe por que você começou por causa de alguma mod que você jogou e você não gostou? Sei lá, por que você tem essa ideia sobre mods?
Cara,
você tem, qual ela é exatamente?
Eu acho que ela vem muito da minha experiência com videogames, no geral, e não é nem uma experiência com mod que foi ruim, mas é a minha não experiência com mod que me faz ter esse gosto. Porque eu não cresci com uma comunidade de videogames, assim. Era eu, meu irmão, que jogava videogame, meu pai de vez em quando comigo. Então, a gente cresceu jogando muito jogo de anos 90 e no fliperama e tal. Então, a minha vivência com videogames é dessa época que não existia tanto mod, porque eu não jogava jogos de computador, por exemplo. Anos 90, que eu digo, tipo, eu não jogava Thief, eu jogava, sei lá, Street Fighter. Jogava Castlevania. Então,
Entendi.
muitos jogos de console, no caso.
Faz sentido.
Não tem tanto mod para esse tipo de jogo assim. E aí eu meio que nunca me aperfeiçoei. E então, como eu também não faço parte de muito de comunidade, de coisas, eu sinto que eu não tenho esse rolê de querer prolongar a minha experiência com alguma coisa. Eu gosto de terminar algo e seguir em frente, sabe? É isso. Basicamente é isso. E assim, só deixando
Faz
claro, eu
sentido.
não acho que isso devia ser acatado por todo mundo, não. Quem gosta de mod aí é brabíssimo. Tem uns mods muito bons mesmo. Principalmente mod visual, coisas assim. Sei lá, se você gosta, mano, é isso. Faça, use.
Válido.
Né?
Válido,
Mas
válido, válido.
não curto muito.
Ok.
Olha, calma. Se existe algum tipo de mod, eu não sei se é considerado mod, que eu consumo bastante, é mod de tradução, né? Isso é considerado mod?
É, acho que sim.
Né? Jogos que não tem
Sim,
tradução
sim,
para
sim.
inglês, por exemplo. Porra, ajuda, caramba, é uma mão na roda.
Ok. É, mas isso aqui, né, não é algo que tá modificando o jogo da forma que ele foi pensado e mudando a experiência da pessoa. Ela só tá permitindo que a pessoa tenha uma experiência e proporcionando a ela uma coisa que ela deveria ter acesso, mas não tem, né? Deveria,
Exato.
no caso de, né, empresas grandes que ainda, tipo, Nintendo da vida, que muitas vezes ainda não traz o jogo traduzido em português.
Nem para inglês. O Modern 3 tá
Mas.
aí. Não saiu nem em inglês. Só existe no Japão esse jogo. Como que eles esperam que eu jogue? Pô.
Você vê. Aí, nesse caso, né, não tem nem como tu julgar um mod desses, porque, pô, é o jeito que a pessoa vai poder jogar o jogo, né? Isso, pô, devia, né, o ideal seria que tivessem todas as línguas qualquer jogo, mas não é o caso de muita gente não quer trazer, muita gente, em questão de empresa menor ou indie, não tem condição de trazer.
Exato, mas o foco não é esse, né? O foco é mod mesmo, brabo.
É mods que modificam a sua experiência, de fato, com o jogo. Que adicionam coisas que não foram de verdade pretendidas pelas pessoas que fizeram o jogo.
Isso é maluquice, eu acho. Sei lá, não entra na minha cabeça de vez em quando umas coisas assim.
Mas agora, já sobre, né, falando de mods que realmente mudam a experiência, a minha experiência com mods, partem principalmente de Minecraft. Eu sempre gostei demais de Minecraft, né, via demais vídeo de YouTuber de Minecraft, do Venom e do outro cara.
Do outro cara.
Vocês sabem quem. Vocês sabem quem é o outro cara.
Outro cara é quem? O Leon? É o Leon.
Cara, não, eu via do Leon também, né? É o outro cara. Vamos.
Marca de bicicleta aí.
Exatamente, exatamente. Já tô de sacanagem também. É o Monark. Inclusive, eu achei engraçado que muita gente que conhece o Monark pelo podcast, pelo Flow e agora pelo Monark Talks, não sabe que ele era youtuber de Minecraft antes, né? O que eu acho muito engraçado também é muita gente meio. Os nerd boomer com papo de. Ah, estão fazendo. Não, olha o que estão fazendo com os desenhos hoje em dia que estão estragando a nossa infância, com tipo, remake do He-Man, sei lá, falando que estão estragando a infância. Amigo, olha a infância das pessoas da minha geração que cresceram vendo o Monark jogando Minecraft. E isso é que vo é você ter a infância estragada, cara. Você vê o cara que você mais assistia quando tu era criança jogando Minecraft tá defendendo o nazismo em podcast. Isso daí que é tu ter a infância estragada de verdade.
Exato.
Voltando ao tema. E essas pessoas, principalmente o Venom, ele fazia, jogava, né, ele fazia muito vídeo de Minecraft com mod, né? Pô, a série de Mo Creators dele é a mais clássica de todas, e o Mo Creators é um mod pro Minecraft que adiciona um tanto de criaturas diferentes e interações com elas.
Sim.
Isso era incrível. E aí eu queria muito jogar Minecraft com mod, porque é o que ele jogava também. Inclusive, quando eu era bem jovem, eu nem sabia direito diferenciar o jogo normal do jogo com mod. Então, teve um momento que eu tava jogando Minecraft quando eu finalmente consegui. Baixar e jogar o jogo, que eu tentei fazer uma flecha explosiva e eu não consegui. Eu fiquei, ué, como é que eu não consegui, sendo que o Venom conseguiu? Eu não tinha entendido que ele usou um mod pra poder fazer isso. Fiquei, caralho.
Eu tive essa experiência também.
Tá aí, né? Com o quê?
Porque por mais que eu não goste de Minecraft, eu já joguei muito Minecraft na minha vida, e teve uma época que eu
É
cismei que
mesmo?
eu queria, claro, pô. E eu cismei que eu queria invocar o Herobrine e eu não consegui, eu fiquei bolado.
Tá aí outra coisa possível também.
Mas ó, começando aí, isso é interessante, você, sua experiência com mod começar no Minecraft, porque eu acho que o mod, nesse sentido de modificar o jogo, trazer coisas extras, ele é uma excelente porta de entrada se você quer virar game designer.
Isso é
Então,
verdade.
né? Pô, os jogos que eu mais vi mod na minha vida foi Minecraft e Doom. Porque são esses jogos que as pessoas gostam muito e que elas veem que, tipo, olha, eu consigo fazer isso aqui, eu consigo mexer nisso aqui, e eu acho que tem coisa legal pra ser feita aqui. E a pessoa começa a entrar e fazer essa transição de ser só um jogador pra virar um criador de jogos,
Sim. Sim. São jogos que meio que desperta uma vontade de você ser game designer, né? Talvez eu tenha até falado isso no próprio podcast do Tiff, mas o Tiff ele é muito assim também. Ele tem uma comunidade de mods muito grande, e a comunidade de mods dele não é mod aleatório de, sei lá, igual tem tantos no Skyrim, de fazer mudar o modelo para os dragão virar o Thomas o Trem e essas molecagens assim, porque tem muito mod bizarríssimo no Skyrim, né? A maioria dos mods do Tiff são de missões feitas por fã. E aí, bom, tem toda uma preocupação com o level design e com a dificuldade do jogo, com o game design mesmo, com o placement, né? Onde que você vai colocar os inimigos e os itens, porque isso é importantíssimo para uma missão padrão de Tiff.
Exato.
Para você executar ela bem, você tem que pensar muito bem onde que as coisas vão estar, porque é um jogo de stealth e é um immersive sim, ainda por cima. Então você tem que pensar em todas as maneiras que uma pessoa pode se aproximar daquele nível e tentar completar aquele objetivo, e como que você vai dificultar, mas ao mesmo tempo possibilitar cada uma delas com base no equipamento que a pessoa comprou. Então é difícil, mas é interessantíssimo. E o Tiff, ele usa tanto isso, ele faz você pensar tanto nisso na gameplay dele, no que ele se propõe, que você acaba se interessando por game design enquanto você joga ele, porque você começa a entender. Você acaba percebendo muito o propósito por trás dos elementos que os desenvolvedores colocam, né? Tudo bem que isso é bem comum com qualquer pessoa que se aprofunda mais dentro de alguma mídia, né? Sabe, se você assiste muito filme, você vai acabar interpretando muito mais estilos de câmera específica, como o diretor querendo dizer algo, e você já fica tipo, ok, entendi o que você quis fazer aqui para conduzir o meu olhar a ver algo de maneira específica, né? Isso é comum até com histórias, roteiro no geral, de livros, de filme. Você acaba pegando coisas como foreshadow, como death flags, assim, né? Tipo, vendo, ah, o cara tá preparando aqui para fazer esse personagem morrer.
Exato.
E obras que usam isso de maneira mais interessante, você acaba apreciando elas não só pelo que elas são, mas você meio que enxerga a Matrix e vê, pô, esse cara aqui sabe muito bem o que ele tá fazendo. Tipo, a pessoa por trás disso aqui tem muito domínio dessa mídia e dessa linguagem pra poder alcançar o que ela tá fazendo. E é muito fácil você perceber isso em Tiff, porque é um jogo que meio que te força a enxergar esse tipo de coisa. Pelo jeito que o jogo funciona, eu não vou falar tanto aqui porque já tem um podcast só sobre Tiff, né? Mas é muito foda, porque isso acaba te deixando interessado. E aí é por isso que tem uma comunidade de mod e de mod fazendo missão especificamente tão grande no Tiff. E é por isso que eu acho que o Black Parade é essencial, porque você vê que não é só a pessoa que, tipo, gosta do jogo genericamente e fala, nossa, Tiff é muito maneiro, eu vou fazer meu Tiff aqui. E faça entender o que faz Tiff bom. Não, é uma pessoa que entendeu perfeitamente o que faz um nível e uma missão do Tiff ser excelente. Eu diria até que, dependendo da missão, entendeu melhor do que os próprios desenvolvedores do Tiff.
Eita!
Eu ouso dizer isso, porque tem muita coisa no Tiff Black Parade, no mod, pra mim, que é até... Tudo bem que muito disso é por conta de... Da época, né? Pô, o bagulho foi feito mais de 20 anos depois do primeiro, e aí tem capacidade de fazer coisas muito mais minuciosas em termos de gráfico, de visual e de som, e de quantidade de coisa que você vai conseguir colocar no mesmo mapa. Os mapas podem ser muito maiores, porque e com muito mais coisinha e com muito mais detalhe, porque, né, os PCs atualmente vão rodar essas coisas com texturas muito melhores, mas não é disso que eu tô falando.
Fora a sensibilidade de design modernas também.
Sim, sim, é claro. Apesar de que eu acho que é o que eu te falei, né? O Tiff, ele tem... O Tiff original, ele tem umas ideias de game design que são muito modernas.
Uhum.
Eu acho. E eu não acho que o Black Parade se distancie disso. Se você achar o Tiff estranho por ele ser antigo, você vai achar o Black Parade estranho por ser antigo também.
Entendi.
O Black Parade é feito 100% pra fã de Tiff. Eu acho que o maior trunfo dele é entender a mente do fã de Tiff médio, sabe? Eu me senti mais... Caralho, esse maluco pensou que eu poderia fazer isso e realmente tem uma coisa aqui. Jogando o Black Parade do que jogando o Tiff normal. O que é impressionante, porque esses jogos são immersive sim. Então eu posso dizer que eu meio que senti mais imergido jogando o Black Parade do que jogando o Tiff normal.
Brabo.
E é impressionante.
Uhum.
E eu acho que isso é um exemplo excelente de um mod. Mas é um mod que muda tudo, né? Um mod que adiciona uma campanha diferente e adiciona todo um rolê. E aí eu queria discutir com você, Pedro. Porque muitas vezes quando a gente fala de mods que mudam tantas coisas assim e que tem ideias diferentes e tal, eu já vi você falando isso e quer virar e falar, tá, mas, pô, essa pessoa, né? Em vez de ter trabalhado tanto pra fazer um mod do jogo, ia ser tão mais interessante se ela tivesse feito um jogo dela. E isso é um ponto, né?
Sim. Mas assim, é entendível que às vezes a pessoa só não tem dinheiro ou, sei lá, qualquer coisa pra mexer com uma engine própria e começar um jogo do zero, porque isso é muito mais trabalho. Se você já tem uma base e você consegue construir em cima, legal. Mas pra mim, no meu mundo ideal, seria mais interessante se ela conseguisse pegar essas ideias que ela tem pra esse mod e conseguisse fazer virar um jogo próprio. Você concorda com isso?
Cara, algumas vezes eu concordo.
Uhum.
Tem mods sim que eu concordo com isso. Um desses mods, por exemplo, é o que eu havia citado no início do podcast, que é o Towncraft, que é o mod de alquimia absurdo do Minecraft. Porque o Luca, vocês aí que ouvem mais o Eventual Cultismo, vocês estão ligados no Luca. O Luca, inclusive, teve o retorno dele, né, cara? Participou aí do... Foi o último podcast que ele participou? Do último? Foi de Vinland Saga?
Ele participou do... Não foi o último, não.
Não, não, o último foi o de... Caramba, porque a gente tá no futuro, né? O último foi o do Rei Amarelo. Foi antes desse, foi o de Vinland Saga.
Mas eu acho que ele tá nele também.
Mas então, vocês conhecem o Luca? O Luca, ele gosta muito de jogos de... alquimia, ele fica muito procurando jogos que dá pra você fazer poçãozinhas e misturar coisinhas e pá. Ele tava jogando aquele...
Little Alchemy?
Acho que é... Não, não Little Alchemy, porra. Little Alchemy não é nem disso.
Mas ele jogou
também. Tipo, acho que chama... Ele jogou também, mas acho que chama Strange Horticulture, que é um jogo de fazer poçãozinha. Ele gosta muito desse bagulho. Ele fica caçando. Jogos com sistemas de poções, sistemas de magia principalmente interessantes. Ele gosta muito desse tipo de coisa, de sistema de magia. Ele é o cara do... que me recomendou Mistborn, ele gosta dessas coisas.
Exato.
Tanto é que o podcast de Sistema de Poder eu fiz com ele, eu acho que você nem tava lá, né, Pedro?
Não, não estava.
Foi só eu e ele. Pois, pra você ver, né? Mas então, e aí, o Luca, ele coloca como ápice desse tipo de sistema de magia, de alquimia, em um jogo eletrônico, esse mod do Minecraft, que é o Towncraft. Que, caso você não conheça, é um mod que adiciona componentes alquímicos e minérios específicos e todo um sistema de magia e uns livros de árvore de skill de magia absurdo. E não é assim, ah, eu pego um negócio, faço um cajado e posso sair tacando fireball. Não. Vocês não têm noção do quão absurdamente complexo é essa merda. É muito complexo. Você pega, tipo, elemento de grama, elemento de vento, que você extrai de cada um dos componentes. Aí você tem que ter um bagulho pra extrair. E aí quando você extrai, você começa a... colocar ele num caldeirão e misturar. Só que aí você tem que misturar as coisas em quantidades certas, porque se você ficar errando a quantidade, você vai acabar produzindo efeitos indesejados, porque, tipo, o que da, as partes da mistura do cristal que você usa pra reagir com essas essências, que não é gasto infundindo com dessa essência, é disperso no ambiente. E aí, isso significa que ele vai aumentando o nível de um bagulho que chama flux, que essa essência dispersa no ambiente através da alquimia, e se você ir aumentando muito o flux de áreas, né, porque Minecraft tem os chunks, então isso vai ser ligado aos chunks, né, que são tipo blocões, eu não lembro se é de 16 ou de 32 por 32 blocos, que são as áreas, zonas, assim, do mundo do Minecraft que vão carregando individualmente, e aí você vai meio que ferrando o nível de flux do seu chunk, e aí você vai deixando ele tudo bizarro, e aí é tipo bioma de corrupção ou de carmesim no Terraria, tá ligado? Aquela parte do mundo fica meio corrompida, com os tentáculos, com os portais, com os bagulhos bizarros. Uhum. Então é muito complexo. Tipo assim, eu não entendi porra nenhuma, eu joguei esse mod com o Luke e com os amigos nossos, e eu não entendi nada. A gente jogou isso no modpack, que tinha outros mods também, pra poder fazer um bagulho meio fantasia medieval, e eu lembro que eu e esses meus amigos focamos muito mais naquele mod da Twilight Forest, sabe? Que tem toda aquela dimensão diferenciada e tal, e a gente foi explorando lá, e é muito engraçado, porque a gente, explorando lá, e o Luca focando mais em fazer as alquimia no Towncraft, a gente... O nível de poder do nosso personagem subia muito mais rápido do que o do Luca. A gente tava muito absurdo e o cara ainda tava lá, não, tô fazendo as magiquinhas aqui, calma, me deixa cozinhar que no final vai dar certo. E assim, é muito, muito, muito mais trabalho pra no final você, tipo, não ter coisas tão fodas igual tem em muitos outros mods. Então é muito mais mod pra quem gosta de fazer isso mesmo e quem quer mergulhar em entender esse sistema de poder de alquimia e começar a craftar uns bagulho diferente, bizarro.
E pensa só, se a proposta do negócio é pra ser construção de, né, pegar coisas e fazer alquimia e magia do zero, assim, tem coisas do Minecraft que eu acho que essa proposta não precisa. Por que que você vai se preocupar com comida, Sim. ou com um modo criativo, ou com qualquer coisa do tipo, se a sua proposta é completamente outra? Você podia tirar isso e focar no que você quer fazer.
Sim. Sim, e é isso que eu acho, porque esse cara, claro que ele fez um mod pro Minecraft porque é o que ele tinha acesso, ele deve gostar de Minecraft, pá. Mas tem muita coisa desse mod que não se encaixa nem no próprio Minecraft, nem no nos outros mods do mesmo modpack que ele tá inserido. Então ele é divertido e ele é legal pelo que ele se propõe, porque é o que o cara, né, fez com as condições que ele tinha e com o que ele queria fazer. Mas esse tipo de coisa que, assim, se esse cara fizesse um jogo, ou, sei lá, um sistema de RPG baseado nisso, com essa ideia, e fosse só sobre isso, e focado nisso, e com todas as mecânicas voltadas pra isso, eu ia ficar muito mais feliz.
Uhum.
Eu acho que ia funcionar muito melhor. De verdade. E aí, isso não é uma crítica, porque, né, não dá pra gente criticar mods dessa forma. No final, o cara quer fazer e pronto.
Exato.
Mas, nesse caso, eu entendo, Pedro. Eu acho que tem alguns mods que são assim mesmo. O cara tem muita ideia, e a plataforma que ele tem é aquele jogo que já existe. E aí ele vai usar aquilo. E, né, nesse caso, eu acho que, por mais que é muito interessante a pessoa ter feito isso, eu fico, ao mesmo tempo, triste. Pô, isso aqui podia ser um jogo.
Podia.
Eu queria muito jogar um jogo especificamente disso.
E por mais que ele foi diretamente inspirado por um bagulho que já existe, a arte é feita assim, desde o começo dos tempos. Né? Então, se um maluco ler um livro que ele gosta muito, ele vai pegar elementos desse livro e botar no livro dele. Pô. E não é um mod do livro que ele leu antes. É um livro dele que puxa elementos de coisas que ele já gostava. Então ele fazer um jogo que tem elementos dos jogos que ele já gostava não é plágio nem nada do tipo, é só a evolução natural das coisas.
Claro, claro, completamente. E tem muitos mods que mudam um pouquinho a coisa também, e esses eu vario muito o que eu acho deles. É, tipo, mods visuais, mods de skin, mods que adicionam uma coisinha ou outra, sei lá, modzinho de personagem, né? Tem muito isso, sabe? Botar... Nossa, tem um que o Palomar é um amigo nosso. Vocês, pessoas que estão ouvindo, a gente não vão conhecer ele. Mas toda vez que a gente vai jogar Don't Starve, o cara, vamos botar o mod pra poder ser o Killua do Hunter x Hunter. Cara, não sei por que ele tem muito esse bagulho de querer ser o Killua do Hunter x Hunter em Don't Starve, mesmo o Killua do Hunter x Hunter não tendo nada a ver com Don't Starve, nem esteticamente, nem tematicamente, nem visualmente, nada bizarro, não sei porquê. Mas esse tipo de coisa existe. De botar os bonecos de Dark Souls no Darkest Dungeon, tem muito isso também. O pessoal gosta disso. Eu não sei o quanto que eu acho disso, porque tem muita DLC que é assim também, né? Porque o mod, você pode... Alguns mods, eles têm uma cara de DLC não oficial.
Exato.
Né? E aí, tem alguns desses que são até interessantes. É, tipo, falando de Darkest Dungeon, tem alguns que adicionam classes novas e as classes são realmente bem feitas e bem balanceadas. Esses são legais, eu acho maneiro isso. Mas... É, e tem alguns que só... existem pra auxiliar você no jogo em coisas que o jogo talvez não fez tão bem. E aí você tá mudando a experiência, mas ao mesmo tempo que talvez isso seja útil pra, em questão de qualidade de vida das pessoas que estão jogando. Uhum. Tipo, mod de minimapa pro Minecraft. Tem jogos que isso quebraria muito, né? Mas tem jogos que é válido. Você, tipo, muda um pouco a interface do jogo pra poder ficar mais agradável, mais fácil. Isso eu acho interessante também, dependendo do caso.
Oh, mas aí eu acho que você tocou no ponto principal dessa conversa, que é...
Por favor.
Julgar o jogo baseado nos mods que você tá jogando. Porque esse é o erro, eu acho. Eu não acho que isso deve ser feito. Porque okay. Por mais que você...
O teu problema é muito mais com o discurso de, porra, Skyrim você tem que jogar com mod. Porque...
Exatamente. A não ser que
não
o
faz
jogo...
sentido.
Exato, a não ser que o jogo seja literalmente injogável e você precisa do mod pra fazer o jogo rodar. Tipo, muito jogo de...
É, porque, sei lá, o jogo é muito antigo e você tem que...
Exatamente. Mas por incompetência própria do jogo, não incompetência, sacanagem falar incompetência, mas assim, não, pra isso ficar bom, você tem que baixar 50 mods. Não, velho, aí foda-se, porra. Aí você tá jogando outro jogo.
Aí eu concordo com você, cara, não faz sentido. Eu não acho que faz sentido você basear se o jogo é bom e se vale a pena ser jogado através dos mods que tá colocando pra ele, por aí vai jogar outra coisa, sinceramente.
Uhum. E aí quando o cara chega... Que nem foi a abertura desse episódio. E fala, mas por que você não vem jogar aqui Minecraft? Só que com o Towncraft. É muito mais legal. Aí eu fico tipo, mas não sei, velho. Eu não gosto do jogo base. E aí o mod traz uma experiência diferente, mas eu não sei. Me dá uma má vontade, sabe?
Entendi. Mas então eu entendo Mas eu não tô nesse balaio de gente que fala que Minecraft com, sem mod é paia, sabe?
Não, justo.
Porque tem muita gente que coloca isso e que afirma isso, e eu acho que não. Eu me divirto bastante jogando Minecraft, tudo bem. Sozinho não tanto. Mas aí que tá... Eu não gosto de jogar Minecraft... Atualmente eu não gosto de jogar Minecraft sozinho, nem com mod, nem sem mod, sinceramente. Mas é porque eu já cansei, né? Acho que Minecraft é o jogo que eu mais joguei na minha vida inteira. Então eu gosto de jogar Minecraft multiplayer. Mas se eu tiver com gente maneira legal que eu gosto de jogar, sinceramente, eu me divirto perfeitamente com Minecraft sem mod nenhum. Eu acho que dá pra jogar, é bem legal. É, ainda mais com as atualizações que tá tendo agora. Pô, tá o martelão, pô. Muito maneiro o martelão. Os bagulhinhos de tacar bolinha de vento também. Pô, muito foda.
Não faço ideia.
E você não faz ideia do que é isso, né? Cara, a Mojang, ela tem uns probleminhas de que demora muito pra sair as coisas. E as coisas quando saem é tipo pouquinha. E muitas vezes a gente que faz mod faz a mesma coisa, só que melhor. E aí isso é foda. Porque eu acho que... Pô, Pedro, agora é que eu tô pensando, eu tô quase mudando minha opinião aqui.
Mano.
Porque... Então, eu ainda concordo que o jogo não pode ser jogado pelo mod, mas eu acho que o jogo como o serviço, tipo, o jogo como obra não pode ser jogado, mas o jogo como...
Divertimento?
Não divertimento, mas o jogo como um produto, de certa forma, apesar de que eu não gosto de considerar o jogo um produto, mas tem jogo que se vende como produto. Tipo, tem jogo que se vende como, não, a gente vai fazer um tanto de atualização, você vai pagar pra você ter um produto que você vai continuar jogando ele pra sempre. Tipo, jogos online, estilo, sei lá, MMORPG, ou MOBAs, ou FPS de competitivos, tipo CS, ou Overwatch, ou Valorant. Esses jogos, né, que são meio que serviços, eles existem com base em que você vai jogando com eles pra sempre. Então, por mais que você tenha que analisar eles como uma obra... Eu não sei se tanto artística, eu não sei, eu não vou entrar nesse mérito agora, o quanto que esse tipo de jogo é arte ou não. Sinceramente, foda-se, não sei. Eu não sei o que você pensa sobre isso também, Pedro, mas...
Vamos deixar para outro dia essa discussão, exato.
Vamos deixar para outro dia. E tem jogos também que, mesmo que não são assim, eles são atualizados muito constantemente. E eles não são completamente serviço, mas eles têm esse caráter. Tipo Minecraft ou tipo o próprio Terraria. E aí eu acho que nesse caso específico em que os desenvolvedores ainda estão lançando coisa, você tem que levar os mods em conta, mas não falando que, nossa, a gente tem que jogar o jogo com o mod porque é melhor. É pra poder mostrar pra desenvolvedores, tipo assim, mano, vocês estão lançando coisa ainda como se fosse um bagulho foda e que justificasse a gente continuar no jogo, sendo que tem gente que faz mod que... lança uma quantidade muito maior de coisa e melhor em questão do conteúdo do que tem mesmo, muito bem executado que vocês, sabe?
Uhum.
Então, nesse caso, eu acho que o mod é válido. Pra chegar pra Mojang, que demorou tanto tempo pra poder fazer as armaduras de cachorro e os tatu ficaram tudo zoado, e tem gente que fez mod, o Mocratus, que já tá aí há maior tempo, tem uns tatu muito mais interessante e muito mais visualmente bonito o modelo deles do que os caras lançaram. Isso é sacanagem, né? Isso é, pô, aí eu acho válido o mod mais como forma de quase protesto, tá ligado? Então a gente prefere o que a comunidade faz do que o jogo faz.
Não, justiça.
Mas eu aí é por causa desse caráter de... O, meio que... Essa relação de amor e ódio que todo mundo vai ter com jogos que são serviço, né? Acho que não existe um jogo como serviço e que tem esse tipo de atualização constante que em algum momento a comunidade não para de... Tipo, não comece a odiar ele ao mesmo tempo que gosta dele. Não é impossível.
É.
Se você joga LOL, você vai falar mal da Riot. Se você joga CS, você vai falar mal da Valve. É impossível, impossível.
E em menor grau, quase todos os jogos hoje em dia têm pelo menos um quesinho de serviço. No sentido que, tipo, patch de dia 1, por exemplo, patch de lançamento, é super comum. Nada mais é do que a produtora modificando o jogo depois que ele é lançado também. Então,
sim,
patches e atualizações e coisas são recorrentes. E é isso aí, tipo, essa que é a parada, eu acho. Eu cresci jogando jogos que não são assim. Então, eu cresci jogando cinco versões diferentes de Street Fighter 2, porque a Capcom queria mudar alguma coisa no jogo e eles não podiam só atualizar. Tinha que lançar um Street Fighter 2 novo. Então, quando tem essas paradas mais de jogos duradouros, que dá pra você jogar por muito tempo assim, eu acho esquisito. Eu acho meio estranho.
Eu entendo, Pedro. É uma relação estranha mesmo. Porque esse tipo de relação, eu acho que ainda tá meio que sendo definida e as pessoas estão chegando a consensos e se entendendo melhor o que é legal e o que não é. Mas agora eu vejo isso muito sendo questionado desse bagulho de jogo como serviço, de como que vai funcionar, ainda mais com leis sendo feitas em questão de loot box.
Nossa,
e muita gente questionando e falando. Então, eu acho que esse tipo de coisa vai tender a mudar e eu não sei o quanto que isso vai alterar a comunidade de mod de jogos, porque a relação que a gente tem com os jogos agora é estranhíssima.
Muito, e só pra deixar claro...
É muito única, né?
É, e do jeito que era antigamente não era melhor, não. Era esquisito, você ter que comprar o mesmo jogo 5 vezes é muito paia. Mas...
Ah, não, é muito paia, é muito paia. E é tudo... Tipo, todo esse tipo de coisa são práticas ruins das desenvolvedoras. Mas, né, agora existe a possibilidade de uma pessoa chegar e falar, não, eu vou fazer uma otimização boa aqui pra esse jogo. E aí a pessoa vai lá e faz, melhor do que a empresa. Como? Não sei, mas tem gente que é maluca e consegue fazer isso.
Sim.
E aí fica aquele momento. Porque, pô, a melhor versão do jogo, e não é nem algo a mais, é tipo, a versão do jogo que tem o básico pra ser jogado é feito por uma pessoa que não é a empresa. E fica foda você, tipo, analisar isso de maneira correta. Claro que você não tem que dar mérito nenhum pro jogo nesse caso, mas assim, estranho, não é?
Muito, muito, muito estranho, de verdade. E aí entra nessa área que eu não sei o que achar. Porque se alguém gosta muito do jogo, mas o jogo sai extremamente modificado, tudo bem, legal, que você gosta. Mas assim, por que você não vai jogar outra coisa? Sacou?
Tem essa parte também. E, verdade.
Sei lá.
Mas, de qualquer forma, além desse tipo de mod que é quase uma competição armamentista entre a comunidade e a empresa, e um tentando consertar os problemas do outro, tem a parte boa. Que é... Eu também não estou falando da parte de gente que claramente estaria querendo fazer um jogo diferente, mas uso o jogo e fazer o mod mais como uma plataforma. Mas eu estou falando agora das pessoas que realmente gostam muito de um jogo e querem fazer uma coisa para aquele jogo. Porque eu acho que fazer um mod para um jogo é muito próximo de uma pessoa, sei lá, um diretor de cinema querer fazer uma adaptação de um livro para filme. Uhum. Ou... você, né, querer fazer uma fanfic. É isso, no final das contas. E não tem um problema, porque não. As pessoas gostam muito e se apegam muito a obras. E muitas vezes você quer fazer uma coisa sobre aquela obra. Tipo, você pode fazer uma história sua, mas você pode querer fazer uma coisa sobre aquilo também, que já existe, com base naquilo que já existe. Não porque você tem preguiça ou porque, sei lá, você tá descontente com o jeito que aquilo funciona agora, mas simplesmente porque você gosta muito daquilo e você quer usar aquilo pra... colocar uma interpretação sua, colocar as ideias suas. E é ok. E essa é a parte que eu acho mais interessante de mod, sinceramente. É um exercício um pouco mais criativo e autoral, de fato, do mod. E me parece muito mais uma adaptação mesmo da pessoa.
Exato.
E eu acho que é isso que o Black Parade é, no final das contas. Ele é a visão desses caras do que é uma experiência, tipo, perfeita de Tiff. E ele é excelente nesse caso.
E ele se vende como uma celebração de Tiff também, né? Ele é um bagulho.
Ele se vende como uma celebração, ele se vende como uma carta de amor, ele coloca coisas que um fã de Tiff gostaria, mas ele, ao mesmo tempo, ele coloca coisas que você vê que, tipo, as pessoas gostaram. Isso eu acho muito interessante. Porque teve o Tiff, eu falei dele no outro podcast, e uma das coisas que eu falei é sobre as missões de... que tem a ver muito com o morto-vivo, que você não é mais não é tanto um ladrão, você é mais um ladino. E você vai muito mais Indiana Jones, assim, explorando tumba e acaba, né, tendo que lidar com monstros. E é muito menos stealth e muito mais você, tipo, navegando por mapas e usando de esperteza e fugindo dos bichos e localizando o que você quer pegar, e, essencialmente. Esse tipo de missão, talvez são as missões que... as pessoas, né, o público mesmo, menos gostou no primeiro Tiff. E eu entendo isso. Eu falei disso no podcast e eu acho que tem algumas que são bem executadas, outras nem tanto, né? A quarta missão do jogo, que é a da tumba que você entra, foi a que mais... a missão que mais me repeliu desse jogo, que eu parei de jogar um pouco depois dela porque eu tava achando ela insuportável, depois eu voltei a jogar. E eu consigo entender. Mas ao mesmo tempo eu gosto desse tipo de missão. Eu gostei de várias outras missões desse jogo que tem mais a ver com... que dão mais esse sentimento de que, ao invés de fazer uma heist, eu estou explorando uma tumba e me orientando com o mapa e descendo em corda e fugindo de bicho e tentando ser mais esperto que eles. E esse tipo de coisa, esse tipo de crítica, eu acredito que foi muito ouvida na época pelos desenvolvedores. Tanto é que o Tiff 2, que muita gente considera o melhor Tiff, que eu também joguei e não teve mordiscada sobre ele... tirou completamente esse tipo de missão de morto-vivo. Eu não sei se é porque os desenvolvedores mesmo estavam descontentes ou porque eles ouviram o público e viram que o pessoal não estava gostando muito. Mas as pessoas não estavam gostando muito. É o tipo de missão mais questionável, assim, por parte do público. O Tiff 2 não tem nada disso. Tudo bem que faz sentido com a história também. Ele é muito mais steampunk, ele é muito mais moderno. É, todo esse tipo de magia de morto-viva, desse tipo de coisa, é muito mais substituído por robôs e criaturas mecânicas. Então você tem muito mais interação com locais fechados e mansões e cofres e castelos e coisas muito bem fortificadas e vigiadas por câmeras e por robôs. Ele tem essa coisa de tecnologia de quase uma revolução industrial chegando, então faz sentido que tenha menos magia e menos fantasia e mais tecnologia. Mas ao mesmo tempo, né, pra mim foi uma tentativa muito clara de falar, ok, vamos colocar mais missões que você é um ladrão mesmo fazendo heist e não missões que você tá explorando lugares desse jeito. E aí, veio o Black Parade e os caras falaram, não, foda-se, a gente gosta de missão de undead, vai ter missão de undead. Das 10 missões, se eu não me engano, 4 são de missão de você ter que lidar com morto-vivo e, né, que não são exatamente uma heist de verdade, esse tipo de missão que eu falei, mais de você explorar uma tumba ou um lugar assim. E todas essas missões do Black Parade são muito bem executadas. Tem uma missão específica que chama Jaw of Darkness, que, cara, é um dos melhores construções de uma atmosfera de terror que eu já vi no jogo. Você chegando no acampamento, que teoricamente... você chega numa floresta, que você tá indo para um acampamento fortificado que, de um pessoal que tava explorando umas minas e que acabou de encontrar um lugar antigaço, que é uma tumba de um mago antigo que você tem que ir pra poder pegar o artefato dele. E aí você chega e você tá esperando que você vai ter que se infiltrar e invadir esse acampamento, esse forte, mas ele tá completamente vazio. E essa primeira parte não tem nada, é só você andando na floresta com um barulho bizarro e com a atmosfera foda e nada acontecendo. Você entrando nesse acampamento, ele tá tudo meio que abandonado e destruído e não tem nada, você só vai andando e catando um lootzinho aqui e ali. Não tem desafio nenhum, é só você andando e vendo as coisas e pegando papel e vendo a anotação e o diário dos caras deles explorando e de acontecendo coisa estranha, de grito na floresta, os caras não aguentando mais ficar lá e você não sabe pra onde que eles foram, até que você finalmente encontra a entrada pra tumba do mago e é só assim, um buraco no chão e uma corda descendo e é tudo escuro e você pega naquela corda e você vai descendo e vai descendo muito tempo, muito pra baixo, descendo demais. E aí a corda acaba e o buraco continua, e aí tem um lugarzinho que você consegue pular e agarrar numa beirada assim, e aí você sobe na beirada, aí você anda mais pra frente, e aí tem outra corda descendo, e você fica descendo e escalando coisa pra baixo, indo pra baixo, indo pra baixo, indo pra baixo, até que você chega na tumba. E cara, é absurdo. Essa missão, ela é agoniante. O uso do terror e os bichos bizarros, coisa que você encontra naquela tumba e nossa, tem uma sessão que é só você andando e tem uns bichos estátua bizarro que vai pra cima de você só se você não estiver olhando pra eles. Bem que aqueles bichos do Dr. Who, tá ligado? Uhum. E o lugar é tudo escuro. Então, assim, muitas vezes você tem que olhar pra eles pararem de ir pra você. Só que se você se distanciar muito deles, você não consegue enxergar eles por causa da escuridão da própria sala. Então você tem que, tipo, tentar lembrar onde é que eles estão e olhar pro escuro pra eles, tá ligado? Porque você sabe que eles estão lá pra eles não irem atrás de você. É bizarro, é da... Nossa, tem uns bagulho assustador, umas aranhas gigantes, uns bichos que você não entende nem o que eles são direito, uns bagulho bizarro, Eldritch, tá ligado? Bem... Nossa, é um negócio absurdo, de verdade, e a missão é desgraçada, e é longa, e todo o processo de você passando ela, e cara, você cada vez vai no mais pra baixo falando, cara, onde que isso vai dar? Como é que eu vou sair daqui depois? Até que você finalmente consegue fazer o que você foi fazer ali embaixo, e aí tem todo... O caminho de volta, que é só você subindo naquela corda e rezando pra você finalmente conseguir sair daquele lugar e perdidaço lá dentro. Quando você. Pô, é muito aterrorizante e angustiante você ficar lá embaixo. É aquele tipo de missão que pode ser meio chata, mas é um chata com propósito. Porque só pra poder aumentar a tua felicidade de você finalmente subir naquela corda e ver a luz do dia. E quando você chega na floresta, quando você tá indo, ela tá toda de noite bizarra. Quando você finalmente termina a missão inteira e sai, tá de dia, a floresta tá, tipo, toda bonita. Aí tu percebe como que a floresta era muito maneira e você só não tava percebendo antes por causa da escuridão e da atmosfera do bagulho. É tão satisfatório. E, pô, tá vendo? Isso daí, os caras pegaram o tipo de missão que as pessoas não gostavam e falaram, vamos fazer elas direito, vamos fazer ela bem executada de verdade. E eles foram na direção por uma direção, quando eu digo direção, tipo, de direção de do jogo mesmo, do game design, foi completamente diferente do que o TIFF 2, por exemplo, veio. Porque os dois se basearam no TIFF 1. O TIFF 2, pelas mesmas pessoas que fizeram o 1, e esse pessoal. E eles foram em direções completamente diferentes. E os dois tiveram muito êxito no que eles se propuseram a fazer. E os caras do Black Parade, pra mim, eles entenderam como fazer esse tipo de missão com morto-vivo e, né, explorando esse tipo de tumba antiga muito melhor do que os próprios desenvolvedores do TIFF 1 e 2 originais. Então, pô, esse tipo de coisa quando acontece no mod é muito foda. De verdade.
Uhum. É verdade.
E é por isso que eu gostei tanto desse mod, sinceramente. É excelente. A riqueza, o tamanho dos mapas, a riqueza de detalhe, de coisinha que você pode fazer dentro de cada mapa, de historinhas e de coisinhas e de segredos. Cara, é inacreditável. Se você jogou o TIFF, jogue o Black Parade, por favor.
Realmente, o mod como essa expansão... É uma expansão de quê, exatamente? Uma expansão de ideias do jogo?
De ideias.
É, eu acho bem válido. Gosto. E pô, já que você citou um mod aqui, eu queria citar um também, pra não passar em branco. Queria que citar o My House, o mod de Doom 2, que saiu ano passado. Que eu acho que você já conhece.
Bom, eu já ouvi você e o Bernardo falando, mas eu não sei do que se trata.
O My House WAD, que é um mod de Doom 2, ele é um mod que cria uma história própria dele lá. É meio ARG, meio mod, você tem que ler uns textos enquanto você está jogando, mas assim, muito maneiro e é uma experiência completamente diferente de tudo, que só usa o Doom como base, sacou? A história, okay, pra dar um sinopse breve, é que um cara foi lá no acho que foi no Reddit do Doom mesmo, e ele colocou lá, postou uma parada falando que ele e um amigo dele faziam muitos modzinhos de Doom, que nem eu disse mais cedo, Doom tem muitos mods, né? Uhum. E esse cara morreu. E quando ele foi no computador dele, ele achou esse mod, que nunca foi lançado, que ele fez da casa dele próprio, do Doom. Ele fez a casa dele no Doom. Né? Um mapa que
entendi.
É a casa dele. E ele falou, pô, como homenagem ao meu amigo que morreu, eu vou terminar o mod, postar ele, e aí vocês joguem aí, tanto que vocês quiserem. Só que nisso que ele posta o mod e as pessoas começam a jogar e, né, ver ali as paradas, vai ficando progressivamente mais estranho as coisas.
Ok.
E aí entra um rolê meio creepypasta, meio arg, assim, é muito legal. É uma experiência de terror muito interessante. Então,
okay,
não vou falar mais não, mas, pô, joguem ou assistam, porque é muito legal.
Pô, bem maneiro.
Uhum.
Então tá aí, né, Pedro? Eu acho que é o suficiente. Eu sou muito mais interessado por esse tipo de mod que tenta expandir as ideias, de fato, do original com ideias próprias de pessoas que jogaram, principalmente se essas pessoas são fãs e entenderam o que, que fez o original ser tão bom do jeito que é. Então, eu acho que é isso. Não sei o quanto que teve uma conclusão isso daqui, mas eu não acho que precisa necessariamente de conclusão. Só ter essa discussão aqui eu acho que já é interessante o suficiente.
Exato. Faremos as pessoas pensarem sobre isso, eu acho interessante.
Perfeito, então.
Mas esse final foi muito insatisfatório. Eu vou baixar um mod aqui pra mudar ele depois.
Ok. Vale. Tava faltando a piada, né? Tudo bem. Tu ficou com isso. Considera-se.